A nossa conversa agora no Saúde e Bem-Estar é com o doutor cardiologista Pedro Bittencourt. Vamos falar um pouquinho sobre corações gelados, sobre como o frio afeta o nosso coração também, né? Toda a função cardiológica, certo, doutor?
Então, é isso. O inverno acaba realmente trazendo, né, o maior risco para as doenças do coração, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que aumente em até 30% o risco de infarto e de eventos isquêmicos, AVC também, durante o inverno.
Olha só, então são números grandes, né? É uma preocupação realmente. Mas esse inverno, tem como as pessoas se protegerem desse aumento, né? Então, por exemplo, a prevenção que durante o verão seria um pouco menor deve ser redobrada nesses períodos mais frios?
Exato, assim, é um momento de um risco um pouco a mais, um pouco maior, mas a gente deve lembrar que o cuidado deve ser durante o ano inteiro, né? E assim, o inverno em si, o frio em si, não vai trazer problema cardíaco para ninguém. Geralmente são pessoas que já têm predisposição, já têm hipertensão arterial, já têm histórico familiar importante de doença coronariana e que tem esse risco um pouco aumentado durante esse período mais frio. E claro, tem como se prevenir. Então, a primeira coisa é se proteger das mudanças bruscas de temperatura, principalmente, né? E, além disso, manter os hábitos de vida saudáveis, né? Atividade física, que seja no frio, se adaptar, né? Não negligenciar essa questão. Alimentação, né, equilibrada, controle de estresse emocional, manter as comorbidades controladas, não? Então, quem já tem hipertensão arterial tem que aferir, ver se a pressão está controlada, controlar a questão da glicose, diabetes, né? O colesterol também tem que ser medido, né, periodicamente para ver se está tudo controlado, e isso para reduzir o risco desses eventos.
Cuidar da saúde no geral, né? Pra conseguir. A gente fala, né, que o corpo todo é interligado. Então, esses pequenos cuidados diários que ajudam na saúde como um todo também, então, ajudam a prevenir nessa questão.
E isso, então nesses cuidados tem que ser todos tomados. Agora também é evitar excesso de álcool, né? Bebida alcoólica também, que o pessoal acaba exagerando um pouquinho
Tomar
mais às
aquele vinho
vezes.
no frio, então.
Aquele vinho no frio não é o que vai fazer mal, a questão é o excesso,
Ah,
né? A gente
sim.
não recomenda que ninguém beba, mas quem já tem o costume, né? O excesso é o que é prejudicial. O cigarro também, né? Tem que evitar, né? Quem fuma aí sim tem que parar de vez, esse é o recomendado. Isso, é um período que a gente lembra dos cuidados da consciência do coração, mas que devem ser mantidos durante todo o ano.
Certo. Doutora, então para a gente entender um pouquinho mais do impacto do frio, o que exatamente as temperaturas mais baixas fazem no nosso corpo? Por que que é tão prejudicial assim para o coração?
Então, é que o nosso corpo, a gente chama, nós somos animais homeotérmicos. O que que é isso? A gente tende a manter uma temperatura constante, independente da temperatura externa. Se está muito calor, o corpo tende a tem um mecanismo para diminuir a temperatura, e se está muito frio, o corpo tem um mecanismo para aumentar a temperatura corporal. Então, o que que acontece? Se está a temperatura externa muito baixa, o corpo ele faz o que a gente chama de vasoconstrição. Os vasos sanguíneos eles se contraem, isso para evitar a perda de calor para o ambiente externo. E isso, quando o vaso se contrai, a pressão sanguínea tende a aumentar, né? E isso acontece no corpo inteiro. Então imagine uma artéria coronária, que é a artéria do coração, que já tenha de repente uma placa de gordura leve, que seja 40, 50%, quando aquela artéria se contrai, ela pode aumentar o risco de fechar de vez, ou ocorrer um infarto, por exemplo. Então, esse, de forma geral, é o principal mecanismo. Além disso, a gente tem maior incidência de infecções respiratórias. Né, infecção respiratória, ela aumenta a inflamação corporal como um todo, e isso também é um fator que predispõe a ter maiores eventos cardiovasculares também. Então, além desses cuidados que a gente falou, lembrando ainda, né, a gente lembra a questão da vacinação, que é uma coisa bastante importante também, principalmente isso, para quem já tem algum histórico de saúde, né, que precisa se vacinar. Então, a gente lembra as principais, a vacina da gripe, né, que deve ser feita anualmente, as vacinas para pneumonia, e atualmente tem a vacina do vírus sincicial respiratório, que é uma vacina mais nova também, que infelizmente não tem pelo SUS, mas que também deve ser lembrado. Então, manter essa questão da vacinação e o controle das comorbidades, né, em dia.
Lembrando que os postos de saúde aqui de Marau estão com uma vacinação da gripe influenza, né, para todas as pessoas, não só para os públicos prioritários como era antes. Então vá para o seu postinho de referência, faça a sua vacinação, porque pelo visto também se vacinar protege o seu coração contra o frio.
E isso protege sim, protege os eventos cardiovasculares e isso já é comprovado cientificamente. Então procurem, principalmente quem já tem histórico de alguma doença do coração, tem que se vacinar para evitar complicações.
Doutor, mais alguma situação em que a gente possa se cuidar, né? Antes, conversando com uma otorrinolaringologista, Tatiane Yamamoto, que vai vir também aqui na frequência conversar com a gente sobre essa mudança no frio, né? Como afeta ouvido, nariz e garganta. Ela comentava comigo que essa mudança brusca de temperatura faz muito mal para o corpo. Então, tá num ambiente de ar condicionado, coloca aquele ar no 28, 29, abre a porta e sai para o frio,
Vasoconstrição.
Constrição. Acontece isso muito rápido, né? Então, tem esses agravantes, por exemplo, de talvez estar num lugar muito quente para um lugar muito frio muito rápido.
Isso. Isso é uma das coisas que deve ser evitada, essa mudança brusca de temperatura, né? Mas é isso, assim. No geral, a gente lembra isso como um cuidado a mais que deve ser tomado, né? Então, cuidados para evitar as infecções, cuidado com as mudanças bruscas de temperatura, cuidado com as infecções.
Lembrar de usar máscara também, hoje em dia, agora.
Usar máscara, principalmente no ambiente hospitalar, ambiente onde tem concentração de pessoas mais, né, com infecções. Então, esses cuidados devem ser sempre tomados.
Certo, doutor. Mais alguma coisa que o senhor queira deixar aqui pra gente, como também orientação?
Então, a orientação, assim, lembrar, pessoas a partir dos 40 anos. É uma idade, assim, uma idade genética que a gente recomenda que se tenha um cuidado um pouco maior. Uma avaliação de pressão, pelo menos anual. Exames laboratoriais, pelo menos anuais também. E, em caso de sintomas, sempre procurar avaliação médica.
Quais são esses sintomas do... Tô me sentindo mal, a partir de que ponto em que eu preciso agora sim? Tenho que tomar cuidado, tenho que me consultar.
Então, na dúvida, sempre ir. Mas assim, os principais sintomas: dor torácica, cansaço com os esforços habituais, cansaço além do normal, palpitações no coração, tonturas, desmaios, qualquer coisa disso deve ser motivo de procurar atendimento. Que não seja nada, né? A gente espera sempre que não seja nada, mas na dúvida, sempre procurar.
Melhor ir e descobrir que é uma coisa boa do que ficar em casa e esse fator, né, acabar piorando.
Exato, não esperar que aconteça uma complicação mais grave.
Doutora, e para se consultar com o senhor, quais são o telefone de contato e o local?
Então, aqui em Marau, eu tô atendendo no HCR, né? Então, sempre lá, 33429400, consegue agendar a consulta. Estou sempre à disposição, sobre avisos, precisa de emergência, alguma coisa desse tipo, né? Então, aqui em Marau, é no HCR. Então, muito fácil me achar, só entrar em contato lá, bem tranquilo.
E nós vamos ter também o Saúde e Bem-Estar Podcast, que o Dr. Pedro Bittencourt vai estar aqui participando para falar um pouquinho mais sobre essas doenças que afetam a nossa saúde cardiovascular, certo, doutora?
Isso mesmo, vamos ter mais tempo, né, para conversar mais. E quem tiver dúvidas, de repente pode me encontrar no Instagram e mandar dúvidas por lá que a gente pode esclarecer também.
Então, já fazendo esse convite para você que está acompanhando a gente aqui na frequência, ficar ligado em nossas redes sociais, que já vai ser postado as datas e os horários certinhos para a nossa conversa. Então, muito obrigada, doutor, pela tua disponibilidade.
Muito obrigado, Júlia, que agradeço.
E voltamos para a frequência, então, Júlia Berghetti Xavier, para a tua Rádio Alvorada.